Amigos, muito boa noite. Segunda-feira. Segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate, neste horário, aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso encontro de todas as segundas-feiras. E a cada programa, uma pauta diferente, um convidado diferente. E não poderia ser diferente. Lagoa Debate conta com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excelência. Aquilo que disse há algumas semanas no programa Bom Dia Cidade, através da rádio Lagoa FM, programa que é levado ao ar das 7 às 9 da manhã. A geração atual não conhece Cid Jorge Auí. As gerações mais recentes não conheceram Cid Jorge, somente os mais antigos. Eu era adolescente, lembro perfeitamente. O Cid Jorge veio para Lagoa Vermelha como funcionário do Banco do Brasil. Trabalhou aqui de 1962 a 1966. Como era um homem de rádio, dos meios de comunicação, aproveitou para trabalhar na única emissora de rádio que existia em Lagoa Vermelha na época. E ali fez de tudo. Atuou como narrador esportivo, apresentador de programas musicais e jornalísticos. Fez dobradinha com nada mais e nada menos o Aldoir Rodrigues Nepomuceno, hoje diretor do jornal Folha do Nordeste, um dos ícones da imprensa local. Cid Jorge marcou época em Lagoa Vermelha. Pelo seu jeito extrovertido, alegre, brincalhão, e sobretudo pelo seu talento nos meios de comunicação. Um jeito diferente de ser. Um grande comunicador. Como eu era um adolescente, a única lembrança que tenho do Cid Jorge era a forma totalmente diferente de narrar gol. Aquilo chamou a atenção, como chamava a atenção na época. E isso marcou muito. Cid Jorge foi diretor da ABB, foi professor. Cid Jorge é carioca, Rio de Janeiro. E vejam a situação que chama a atenção. Vejam o contraste. Saiu de uma cidade como o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, uma das mais bonitas do mundo, e veio morar, veio trabalhar na minúscula Lagoa Vermelha, na bucólica Lagoa Vermelha. Imaginem o que era Lagoa Vermelha em 1962. Pois não é que o homem se apaixonou por Lagoa Vermelha? Algo indescritível. Mesmo tendo atuado em vários estados e até mesmo no exterior, Cid Jorge jamais esqueceu da nossa Lagoa Vermelha. Foi uma cidade que marcou demais em sua vida. Prova disso é que o Cid Jorge acaba de escrever um livro sobre a sua passagem por Lagoa Vermelha. O livro é intitulado Minha Vida em Lagoa Vermelha, o melhor pedaço do Rio Grande do Sul. O lançamento ocorreu no dia 18 de abril, ou seja, na terça-feira da semana passada, com a presença, logicamente, do Cid Jorge. E aproveitamos para gravar o programa Lagoa Debate com a sua participação. Afinal, não poderíamos perder essa grande oportunidade no sentido de ouvi-lo. É um dos maiores comunicadores do Brasil. trabalhou em grandes emissoras de rádio. O seu currículo é vastíssimo, é riquíssimo. Cid Jorge, com que prazer estamos recebendo você aqui.
Não fala em prazer, não é que o prazer é mais caro, né? Depois de uma apresentação dessa, eu vou embora, não tem mais o que dizer. É mais uma emoção. Aliás, hoje eu estava pensando, depois de obrigado, o que é que vem? Eu já disse tanto obrigado a tanta gente que eu não sei o que dizer mais. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu estou na minha casa, estou na minha terra. E voltar com essa receptividade, com tantos abraços, tantos amigos, e lembrar, rapaz, das pessoas. Agora, ainda há pouco, conversando com algumas pessoas numa loja aqui, eu conheci a família deles.
Zulianello.
Conheci o Rec, conheci o Marci Moraes, enfim, o Rec é o que vendia carro para o Garibaldino. Enfim, e ontem não, dia 18...
Era o Antoninho, que foi goleiro do Auriverde e do Estudantil, jogou nos dois times. Isso.
E que deixou fazer um gol.
É.
Uma pelada que a gente jogou contra. Eu falei, deixa, sai da frente aí, eu quero fazer um gol. Eu era bom de bola, quem me viu jogar.
Brincava com a bola?
É, quem me viu sabe que eu joguei bem. Realmente, era uma coisa que eu sabia fazer, era jogar futebol.
Jogou aqui no campo que existia, onde hoje é o Banco do Brasil? É,
ali na Andrada da Rocha, ali era um terreno baldio.
É.
Não era mais baldio porque ele pertencia ao banco.
É. Campo de terra, né?
E na época do verão. Com horário de verão ia até 10 da noite.
Uhum.
E só tinha família, agora bom de bola tinha um poucos.
Como é que se deu a sua vida para a Lagoa Vermelha?
Na verdade, eu fiz 3 concursos. O primeiro para uma rádio, a Rádio Emissora Continental.
Do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro. Uma rádio muito conceituada, era dirigida pelo Aldir Amaral e depois o titular foi Carlos Marcondes. Passei. Fiz vestibular para medicina.
Para medicina?
É, mas contra a minha vontade.
É?
Essa senhora é meu pai.
E mas também, no sentido de atender
a família.
O apelo da família.
Uma orientação. Eu sempre fui muito, muito atento aos meus pais. Passei. E odiava aquilo ali. Era um negócio para mim, era uma tortura. E eu vi pessoas, colegas meus, fazendo concurso para o Banco do Brasil. Eu, na verdade, não sabia nem para que servia banco. Aí eu resolvi fazer também. E passei. E passei, fui localizado aqui nessa época. Ninguém ficou no Rio. Nenhum dos que passaram ficou no Rio de Janeiro. Eu vim e, curiosamente...
Vieram em quantos para a Lagoa Vermelha? Porque não veio só você.
Não veio eu. Não, no meu vieram alguns, depois vieram outros, em épocas próximas. Eu acho que todos uns 10.
Então, o primeiro banco, a primeira agência que assumiu foi aqui em Lagoa Vermelha?
Meu primeiro emprego, meu primeiro tudo foi aqui.
Ah.
Porque na rádio eu nem considero como meu primeiro emprego. Eu entrei e estava estagiando e evoluindo lá na Rádio Continental, que me serviu para ser o narrador daqui em Brasília.
Então, eu como narrador esportivo.
Narrador, eu entrei direto como narrador. Eu tive um pequeno período na Bahia, que eu virei repórter. E eu inventei um negócio novo, fiz tanto sucesso que eu custei a sair de repórter. Eu narrava mais no interior e na capital nunca, porque a equipe principal me queria como repórter. Aliás, eu estreiei da seguinte maneira, eu não conhecia ninguém. Eu fui lá por causa do banco. E quando eu estreiei, eu tinha aquela lista de papel com o número do jogador. Eu chegava para o jogador e dizia para ele, muito prazer, meu nome é Cid Jorge, estou estreando hoje na Cruzeiro, você é quem? Ah, estou vendo aqui, número tal, falando de tal, prazer, vamos trabalhar juntos e tal. Isso pegou tão bem, rapaz, virou até, não sei se está nesse aí, mas virou matéria de jornal, os elogios foram enormes. Aí eu virei repórter, e foi meu primeiro troféu. Eu ganhei o prêmio de melhor repórter do grande jornal, A Tarde, de Salvador, e ganhei mais 2, uma homenagem dos colegas, foi da Associação de Cronistas, e um outro de um clube que existia lá, que promovia esses concursos, por votação. E passei a narrar apenas no interior, porque, aliás, a equipe era espetacular. Era uma época em que o futebol voltou, ele tinha paralisado na Bahia por uma agressão covarde de um dirigente a um cronista. esportivo, aí o futebol parou, 2 anos sem ter nada, aí voltou com o tal do Baianão, que era o campeonato estadual.
Sim.
Mas a minha vinda para
para Lagoa Vermelha.
Lagoa Vermelha, eu vi meu pai veio junto comigo.
Veio junto.
É uma espécie de impressão de...
E de repente aquele choque de realidade, é. Cid.
Ah, foi terrível.
É?
Foi terrível.
Não minha pensou chegada... em voltar num primeiro momento?
Não, no terceiro, quarto dia, não, mais do que isso. Uns 10 dias depois, eu fui tentando, eu queria estudar. Eu sempre fui bom aluno e sempre gostei de estudar. Eu digo, eu queria estudar, mas como é que eu faço? Não tinha que estudar. Não tinha nada, já tinha ultrapassado, né? Meu nível já era universitário. Aí meu pai ficou 3 dias, foi embora, uma espécie de pressão velada.
E o pai, o que que comentou?
Não, ele falou, ficou à vontade. Ele falou, meu filho, fica à vontade, tua casa está lá. Se você quiser voltar, não se acanhe, pô. Uhum. Vou fechar minha porta para você. Eu digo, tá bom, pai. Aí, no final do período, desse período inicial, eu resolvi conhecer Porto Alegre, mas antes você perguntou do choque. O choque cultural foi grande, porque era uma cidade muito pequena, iluminação fraca, poucas casas, pouco onde estudar, mas já tinha um povo espetacular.
Tinha 2 ou 3 ruas, Afonso Pena, Benjamin Constant, e estava começando a Presidente Vargas.
É. Aliás, tem algumas fotos aí, onde mostra o banco de expansão, onde você vê a Benjamin fazendo obras, né, de expansão. Mas o que me chocou quando eu cheguei no hotel, cheguei já com o dia escuro.
No novo hotel.
No novo hotel. Os gaúchos lá, pilchados, com poncho, fazia muito frio esse dia. E com ajeitando o poncho para conversar, todos bebendo, né? Aparecia revólver e faca. E eu, meu Deus do céu.
Aonde que fui me meter?
O Rio de Janeiro naquela época era uma cidade maravilhosa, era tranquilo. Eu fiquei assustado. E sempre fiquei assustado também com muito frio. Uma coisa que eu nunca me adaptei foi ao frio extremo. Se bem que naquela época mais novo era mais fácil. Mais velho era mais difícil.
Se bem que tem com que idade para Lagoa Vermelha?
Eu vim 18 ou 19 anos.
18 para 19 anos.
Não sabia nada de nada. É por isso que eu digo, aprendi tudo aqui. Tudo que eu fiz daqui para frente foi a minha escola, foi a minha
universidade. Aqui foi a grande escola.
Grande escola. Aí eu digo, bom, vou embora, não dá para ficar, eu tenho que estudar. Aí resolvi ir a Porto Alegre. Porto Alegre, para conhecer Porto Alegre. Quando eu sento, entra do meu lado, me cumprimenta, me dá bom dia, Antônio Costa.
Antônio Valentim Costa.
Exatamente, Costinha. Ele era diretor... técnico, estava indo buscar equipamento, se apresentou como radialista, falei, curioso também, sou radialista.
E ele já era funcionário do Banco do Brasil? Banco do Estado, do Rio Grande do Sul, do Banrisul?
Não, ele não era.
Porque ele era funcionário do banco.
Ele era da Gráfica Lagoense.
Gráfica Lagoense.
E dava aula no Duque de Caxias.
No Duque de Caxias, professor.
Isso, depois é que ele entrou para o banco. Aí eu expliquei para ele, estou indo a Porto Alegre, conheci, de lá pretendo ir embora para o Rio. Vou dar um ultimato no diretor, imagina o abuso. Né? A diretora dizia, lá para o inferno. Né? Eu ia dizer, não, vou chegar para o diretor e dizer para ele, o senhor me transfere para cá, eu saio do banco. Ele, pô, não ia fazer falta nenhuma. Né? Mas aí ele me convenceu, disse, não sai assim não. Peça a transferência, tenha paciência e vai naturalmente, não vai perder um emprego desse. O Brasil inteiro quer esse emprego. Era uma fortuna.
E era o auge do Banco do Brasil.
Não é o que é hoje.
Numa determinada época, o sonho de consumo era ser funcionário do Banco do Brasil.
Exatamente isso. E as coisas eram muitos salários iniciais.
Era muito bom o salário.
Aí eu voltei com ele. Falei, eu vou te apresentar lá o diretor. Aí passou no hotel, na volta, e me levou lá. E, sei lá, 10 minutos, eu já estava contratado para estrear no dia seguinte, era um sábado. Eu estrei em Oliveira.
Era o Frei Gaudêncio.
Frei Gaudêncio.
Nome de guerra.
De guerra.
Nome de guerra. Depois, Frei René 11.
Ele se apresentou a mim assim, ó, eu sou, meu nome civil é René 11, mas meu nome de guerra é Frei Gaudêncio. Mas pode me chamar de René. E em seguida, naquele momento, enquanto eu conversava com ele, fizeram uma fita rapidamente dizendo: amanhã, direto do
tapete Estádio vermelho, Municipal.
Tapete vermelho. Era vermelho mesmo.
É.
Até de barro.
Campo de terra.
Estreia do narrador que veio do Rio. E foi uma história muito feliz.
Imagina.
Era
a única emissora da cidade.
O Jaime Donato puxando o fio junto com o Antônio Costa, porque antigamente não tinha. A CRT não fazia ligação nenhuma. Era terrível. E estreiei com o Edivar Apio, infelizmente.
O Edivar Apio era repórter.
Era repórter, começando. Que mais? Edson Pinto fazendo uma.
Edson Pinto.
Que era o narrador anterior. Quem mais, meu Deus? O César Boliterno, que era
comentarista.
Excelente comentarista, era um grande churrasqueiro.
É verdade.
O César escolhia o gado pelo número de participantes do churrasco. E usava até o couro. A moda é indígena, né? Ele botava o couro lá no braseiro e botava os miúdos em cima, coração, fígado. Era um espetáculo. Foi uma estreia felicíssima. Foi muito bom.
E que jogo?
E agradou. Estudantil e Auriverde.
Estudantil e Auriverde.
E começaram a jogar.
Eu não sei se você sabe a dimensão do clássico Grenal aqui no Rio Grande do Sul. Bom, é tido como o maior clássico do mundo.
Do mundo.
Tal a rivalidade. Logicamente, guardadas as proporções, Auriverde e Estudantil era o nosso Grenalzinho.
Havia
uma rivalidade muito grande.
É enorme. Uma das provas que eu tenho é que no sábado eu gostava de fazer uma pré-hora do jogo. Era para puxar audiência também.
Claro.
O programa era só isso. Eu perguntava quem vai ganhar: a Auriverde ou Estudantil? Aí as pessoas ligavam: quem vai ganhar? A Auriverde, 2-0. Aí outro: você, Auriverde, 3-0. Eu digo: pô, já está 2-0, ninguém ligou do Estudantil. Aí ligava alguém e dizia: você está torcendo para o Estudantil? Eu digo, não, eu quero a participação de vocês. As pessoas achavam que... E aí você sabe disso. A gente fala uma coisa, o vídeo às vezes
foi
completamente diferente. E essa rivalidade começava já no dia anterior. E era interessante porque isso trazia gente para o estádio. Até um ex-jogador deu um depoimento para você, eu até coloquei no livro, na tua coluna.
Ele Geraldo D'Agostino.
Geraldo, exatamente.
Ele jogou no Auriverde, no auge do Auriverde. Hoje ele mora em Nova Prata, um advogado bem sucedido. E nós o entrevistamos aqui no Lagoa Debate. Aliás, ele lembrou do Cid Jorge Ademar, disse ele. Ele incendiava o jogo. Fazia o jogo pegar fogo.
O jogo tem que ser melhor do que era.
É verdade.
Eu falei com o Aldir Amaral que você não pode menosprezar o jogo, porque você está menosprezando o teu patrocinador.
Verdade.
Não é para mentir. Não exagera, dizer que está bom. Mas não diga que está ruim, porque não é legal. Faça você o jogo ficar bom. Aí eu fazia, né? Aprendi isso muito cedo. O jogo era um clássico.
Exato.
Qualquer
e
bola
depois que firmou essa parceria, ou passou a trabalhar na rádio aqui em Lagoa Vermelha, daí já mudou de ideia.
Ah, completamente.
Mudou de ideia.
É porque a quantidade de amigos que eu fiz a partir daquele dia já tinha feito muitos.
Não quero ir embora.
Aí foi me apaixonando né, por aqui.
E nesse meio tempo, indiscutivelmente, imagine, já arrumou uma namoradinha.
É, mais ou menos.
Não, porque ontem, aliás, na terça-feira, quando do lançamento do seu livro, eu conversando com a Ana Catarina Lenz Pacheco, ela contou, Sademar veio, não só o Cid, vieram vários funcionários do Banco do Brasil, e as meninas aqui ficaram enlouquecidas, né? Ela me confidenciou. Imaginei que tivesse vindo só você, mas
vieram
vários funcionários.
Vieram. E agora é mesmo, está vendo esqueci o nome dela, da loja.
Ah, lá no Zulianello, lá.
Ela contando a história de um colega nosso, não vou citar o nome, que a moça falou: eu vou casar com ele. E todo dia ela ia ali para o banco, para a porta do banco ficar por perto, porque ela queria vê-lo e dar algum sinal de que ela queria casar com ele. E casou. Era comum isso. A gente era muito paparicado. E eu já fui bonitinho, não parece, mas já fui.
É.
E realmente foi.
E daí ficou todo esse período, até 66,
foi.
Né?
Nessa época.
Foram quatro anos.
Eu ajudava o Frei nas quermesses, né? Ele gostava de mim demais. E ele se preocupava com a minha garganta, comprava pastilha, me levava para o estádio. enfim, foi um pai.
Uhum.
Né? E ele fazia muita aproximação, assim, de pessoas que estavam interessadas na gente.
Mas naquela época não tínhamos ainda, você pode até me corrigir, Cid, aquelas festas promovidas pela igreja.
Não, tinha.
Tinha já.
Era ali que eu trabalhava.
É.
Ajudava ali.
Tinha bingo, etc.
Tudo. E eu passei na igreja hoje, aquele lado esquerdo me deu muita emoção. Muita lembrança de coisas boas.
Era... Peguei uma parte daquelas festas.
Ali,
a gente não via a hora de chegar a tal de festa. Porque é onde a gente arrumava uma namoradinha, bilhetinho aqui, bilhetinho lá.
Eu falo aí que era onde eu encantava as meninas.
bons Deus, tempos a Vila Água Vermelha, bons
aí tempos. O padre lá me deu o alobroto, que foi um fenômeno de
audiência,
porque eu não podia fazer do estudo.
Que horas era esse programa?
Era no final da tarde.
No final da tarde. Até porque durante o dia eu trabalhava no banco.
E eu, como eu dava alô para todo mundo, eu não apagava esse alô, não jogava fora o papel, eu ia colecionando os alôs, as pessoas iam para a rádio. O estúdio ficava tão cheio, que aí tem uma hora, com um sorriso daqui a aqui, o Frei falou para mim, vai para o auditório. Eu digo, vamos bater palma para o disco, hein? Ele falou, não tem ninguém cantando no auditório, que vai tocar o disco. Realmente botava o auditório da rádio, tinha um auditório assim. E o pessoal ia para lá e eu dizia exatamente isso. Alô, palmas para o disco que ele merece. Aí tocava Roberto Carlos, que era época do... E que tudo mais. É,
exato, o auge, né? Do Roberto
Carlos. Aí fiz Parada dos Marais, fiz o Plantão Policial, que era Broncas e Afanos. Esse eu só
nesse aí fez uma dobradinha com o Aldo.
Aquilo foi maravilhoso.
É.
Ele é o culpado de eu escrever humor.
É.
Porque ali eu comecei a ter coragem de botar a minha voz, as minhas imitações, eu interpretava os personagens. Ele ia sério e eu entrava com a voz do delegado, do assaltado, da mulher que apoiou do marido, enfim, fazia todas as vozes, derrubava tudo para fazer barulho no estúdio.
Fazia efeitos.
Ele tinha frouxo de riso, como costumo dizer. Ele gostava muito e acha que a minha criatividade é que ajudou. Ao contrário, a seriedade dele, o bom trabalho, deu um espetáculo.
Espetacular. Um dos maiores nomes da história de Lagoa Vermelha na imprensa.
É verdade.
Homem de rara inteligência.
Ele fazer um jornal assim, em papel comum, até virar a Gazeta, se eu não me engano.
Isso, Gazeta Popular.
Mudou em 92, e fundou há 30 e poucos anos.
33, se eu não estou enganado.
Eu adoro saber.
É
bonito o jornal, e é bem diagramado, e tem boas matérias, muito bom. Aliás, isso é uma matéria que ele colocou a minha...
Exatamente, deu um bom destaque sobre a sua vinda à Lagoa Vermelha, sobre o seu livro. Nós
temos uma entrevista juntos, eu botei para ele, são 140 anos de sabedoria. Salvar tudo.
De Lagoa Vermelha foi para onde?
De Lagoa eu voltei para o Rio. Aí a minha área no banco virou Banco Central. Eu fui para o Banco Central, antes eu tive uma certa dificuldade, porque o nosso subgerente, ele achava que, embora tivesse escrito sem apresentação de substituto, porque eu estava montando um novo banco. O governo queria montar, não tinha que ter substituto. Ele dizia, não, aqui tem que ter. Aí acabou que a gente resolveu tudo direitinho. Ele até estava ontem lá, está com 95 anos, anda todo dia, você conhece. Nosso querido João.
Verdade, verdade.
Era Caxias, rapaz. Era rigoroso, mas foi uma época muito boa. E fui para o Banco Central do Rio. Esse ano eu tive um convite da Tupi, mas eu tinha que pagar para trabalhar.
Ah, teve o convite da Rádio Tupi.
Tupi, do Cid Ribeiro, meu xará, né? O meu tio resolveu que eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava porque eu gostava, não porque precisasse. Na época era até de vacas gordas. Graças a Deus. Aí me levou, vamos lá conhecer o Cid e tal, mas não falou para mim que era para trabalhar. Eu fiquei curioso, conheci um colega que tem meu nome. Eu era ouvinte dele, era Bola do Disco o nome do programa que ele fazia, meio-dia. Aí eu fui, chegou lá, falou, você quer trabalhar com a gente? Aí eu tomei um susto, digo, pô, eu na Rádio Tupi, eu não me conheço, não é nada. Falei, vamos fazer uma leitura, alguma coisa ali. Aí ele fez um teste comigo, fez um improviso lá, e eu fui bem, eu já estava treinado, né? Aí ele queria que eu cobrisse o América, que era próximo da minha residência. Mas eu não tinha ajuda de curso, não tinha nada. E eu queria entrar para a faculdade. Aí eu resolvi que não, aquele ano não. Aquele ano eu vou cuidar de retomar meus estudos. Aí passei para a Federal. Era dificílimo, agora
imagina só.
Pouquíssima vaga naquele tempo. Entrei, foi uma festa lá em casa. Aí no outro ano eu topei trabalhar. Só que quando eu ia trabalhar no Rio...
Que curso?
O economista.
Economista.
O Banco Central pediu que eu fosse montar um departamento em Salvador. Em vez de estrear no outro livro que você vai receber, não está sempre a ponto para o livro, mas não é nesse, é no outro. Uhum. O outro é o que... Esse deu origem ao outro.
Uhum.
É, eu conheci...
Tem quantos livros?
Ah, uns 10.
10 livros.
Vão ser dois agora. O Pelé, com eu convivi 40 anos...
Conviveu 40 anos com o Pelé. Foi chefe de gabinete do Pelé quando ele foi ministro dos esportes no governo Fernando Henrique Cardoso.
Com muita sorte, meu tio, eles ficaram sócios. Eles se conheceram o dia que eu me conheci. Eu já conheci o Pelé de narrar jogo dele, de entrevistar. Mas não era amigo dele. E ele, quando foi na nossa casa lá em Salvador, ele, na casa do meu tio, que era a minha casa quando eu morei em Salvador, para um almoço. Aí nos fomos apresentados e a partir daí ficamos amigos. Ele me adorou. E eu adorei ele também, ainda pensando no Pelé, né?
Verdade.
E o Pelé, muitos anos depois, me convidou. Ele morava no Rio, a casa dele no Rio era exatamente a casa do meu tio, do meu pai, da minha mãe. A gente tinha um apartamento de quase 4 mil metros quadrados. Eles se tornaram sócios. E a amizade ficou grande, que eu ajudava também no marketing, pela essa área de marketing esportivo.
E durante quanto tempo trabalhou com o Pelé?
O Pelé, eu trabalhei o mandato dele.
É.
Acho que foi em 96.
Eu não recordo o ano.
Ou 95.
É, não recordo o ano.
É. Eu saí um pouquinho antes, porque eu descobri, se você pesquisar o jornal, você vai ver, eu descobri algumas pessoas... mal intencionado, já dizia ele. E eles queriam que eu fosse ordenador de despesa. Um sócio que ele teve, muito vagabundo, ladrão. E eu falei, não vou ordenar, uma coisa que eu não fiz, eu não vou ordenar despesa de ministério, eu vou ficar pagando isso o resto da vida. Eu tinha descoberto, a minha experiência do Banco Central me levou a descobrir algumas falcatruas. Eu digo, eu estou fora. Eu falei, chama o TCU, que eu estou saindo. Eu falei, o que é TCU? Eu nem sabia o que era TCU. É o Tribunal de Contas da União. Eles vão ver o que está errado aí. E aí você leva a sua cara. Porque ele não sabia o que estava acontecendo.
E o Pelé não sabia?
Não sabia. E eu ficava, às vezes, até no lugar dele, porque ele ia quinta-feira e voltava sexta. Um dos compromissos dele, o acerto dele era esse. E viajei muitas vezes em nome dele, fiz o CID, o Congresso Ibero-Americano do desporto, eu apareço lá no meio de presidente, de ministro, fiz muita coisa em nome dele.
Cobriu sete
Copas
do Mundo.
Podia ter coberto outras, aqui o banco não deixou.
É.
E a última.
Qual foi a primeira?
A primeira foi México.
México em 70?
Não, 78, né? Antes de 70, eu tinha acabado de ser contratado para a Copa. Eu era titular da Rádio América, antes da Rádio Veracruz. Eu estava numa forma esplendorosa. Eu tinha voltado de Salvador, e o Rádio Salvador é um rádio muito ligeiro. Eles copiam muito São Paulo.
Uhum.
E eu cheguei com esse estilo no Rio. O estilo do Rio era mais cadenciado. Cotuca, solta, no comando do ataque, vai trazendo a patota do manhão. Esse era o Valdir Amaral. Uhum. Depois eu vou te contar a boa do Valdir Amaral. Eu fiquei muito amigo do Valdir Amaral. Quando eu cheguei na Rádio Veracruz, depois Rádio América, eu entrei substituindo o Wanderlei Ribeiro, que me convidou, meu amigo e irmão, grande narrador, depois trabalhou na Globo de São Paulo, Globo Rio. Eu cheguei lá matando a pau. Recolhe pela meia direita, contou com a solta, com a bola no ataque, levanta a pingada, a canadeira, subiu a zaga, afasta, tirou, perigo da boca do gol. Aí, pô, agradou demais. E aí, começaram a botar o olho em mim. Era uma rádio que revelou Kleber Leite, um grande repórter, o Wanderlei Ribeiro e outros. O Magela, que na Tupi virou Júlio César Santana.
Uhum.
E aí eu tive o convite do Valdir, só que eu tinha que esperar um tempo, mas eu, na Globo, eu ia trabalhar muito, ia atrapalhar a universidade.
Uhum.
E aí eu resolvi aceitar um convite do Orlando Batista, que o programa de uma audiência de noticiário era dele. Ele falava muito bem, um vozeirão, o negão era espetacular e corretíssimo. Aí me convidou para a Copa. Falou, nós estamos reforçando, você vem para a Copa. Acontece que na época da Copa, o governo militar disse, olha, não tem, já tem Embratel, mas não tem canal para todo mundo. Vocês vão ter que se juntar. Tanto é que a Gaúcha, a Globo e a Nacional fizeram aquele pool.
Uhum.
Aqui foi o Willy Gonzer, que foi meu amigo, trabalhamos juntos. Foi o Valdir Amaral da Globo e o Jorge Cury da Nacional. Os dois depois fizeram um para salvar o outro, foram trabalhar na Globo. E o Willy Gonzer, eu trabalhei com ele na Rádio Continental, que eu voltei para Continental, quando saí da Mauá, e trabalhei com ele em eventos da nossa rede, Rede Brasileira dos Esportes.
Uhum.
Ele aparece muito no outro livro também. Eu salvei ele de uma fria. A gente estava fazendo do estúdio, da mídia, o jogo que antecedeu a final da Olimpíada de Seul, que foi Brasil e na época era Rússia. E a bola não entrou. Houve um apagão no momento, a gente não estava no estádio, esse jogo a gente não estava no estádio. Era para estar, deu um problema, mas foi para a mídia fazer de lá.
Sim, sim, sim.
E a bola não entrou, e ele gritou gol. E eu ouvi, a TV Bandeirantes estava no ar do lado, e eu ouvi o Silvio Luiz dizendo que a bola foi embora. Aí eu dei um jeito dele falar que a bola foi embora. Ele deu um jeito aí e realmente convenceu, disse que não foi gol. Ele falou, foi um gol perdido, uma coisa assim.
Foi um gol muito perdido.
Rápido. Grande biligão, um vozeirão. Terminou a carreira em Belo Horizonte.
Em Belo Horizonte.
Apareceu cedo. Da Rádio Mauá, eu fui para transmitir uma competição internacional, no Campeonato Pan-Americano de basquete. Eu era bom de basquete porque eu pequenininho, ainda sou pequenininho, eu transmitia, eu fui infanto juvenil e juvenil do Tijuca, que era campeoníssimo. Então, eu conhecia a linguagem do basquete, as regras, as táticas,
sim,
né? E aí, quando eu virei narrador, me facilitou em relação aos meus colegas, que eram ótimos narradores. Sérgio Moraes, que é daqui do Sul, narrava muito bem, o chuá dele era bonito. Mas eu ganhei o prêmio de melhor.
Ah.
Né? E eu fui trabalhar com o Alberto Rodrigues, que era comentarista da Globo, e depois com o Nolly Cotinho, que era o maior comentarista de basquete do Brasil. E é interessante que eu, para trabalhar em outra rádio, essa rádio era outra. Eu mudei o nome, porque o Cid Jorge trabalhava na Mauá, exclusivo da Antártica. E para poder fazer o basquete, eu botei o nome do meu tio, Alfredo Sobrinho. E aí, rapaz, sendo um cronista do meu lado, um jornalista, no dia seguinte saiu no jornal uma coluna, poxa, eu não merecia, espetacular. O cara disse que nunca tinha visto uma narração de basquete. Ele se entusiasmou mais do que eu merecia. Aí eu procurei para agradecer, não conhecia. Aí no final eu perguntei para ele, não dá para você dizer que o Alfredo Sobrinho sou eu, não? O Alfredo Sobrinho não foi mesmo, ninguém sabia que era o Alfredo Sobrinho, mas o Cid Jorge já era um pouco conhecido. Dali eu fui para a Bahia montar o departamento de esporte, virei chefe da equipe. Fizemos uma revolução em Salvador. Em Salvador teve um... Ele está no outro livro também. Eu estou sempre me referindo, são vários livros contando histórias. Essa equipe era o Wanderlei Ribeiro, esse que eu falei há pouco, o França Teixeira, que foi o maior cronista da Bahia, uma audiência extraordinária, tinha um jeito de se comunicar espetacular. E essa música dos Novos Baianos nasceu lá, porque era uma expressão usada pelo França. É ferro na boneca. É ferro na boneca, no gogó neném. E eles botaram na capa, fizeram a música e botaram que era a curtição ao meio-dia. Era um programa que eu fiz, um programa eu que criei, para ser de meio-dia, meio-dia e 30, acabou sendo de meio-dia às 2h30 da tarde. Era um dia extraordinário. Foi ali que eu conheci a irmã Dulce, hoje santa, né?
Sim, irmã Dulce.
Irmã Dulce, eu conheci o toca Raul, Raulzito, que era Raulzito.
Raulzito.
Andava de terninho, óculos. Olha, vou tocar, tranquilo, sabe? Vou tocar em teu lugar, por favor, dá uma notinha. Como tinha muita audiência, né? Ajudava. Aí virou o grande Raul.
É.
Né? Ele, coitado.
Transmitiu também duas Olimpíadas.
Foi. Ah, maravilha. Mata a gente, esse cansaço. Eu transmiti primeiro Seul.
Em Seul.
Em Seul. E a outra em Barcelona.
Em Barcelona.
A grande através da Rede Brasileira dos Esportes. Eu posso nomear as rádios. Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Planalto. Eu não sei se é o Planalto ou se é o Alvorada de Brasília. Uma rádio aqui do Sul, que eu não me lembro, de Porto Alegre. Difusora de Porto Alegre.
Difusora de Porto Alegre.
Acho que era o Romano, se eu não me engano.
Uhum.
Era o titular. A rádio do Cajuru, esse que é senador hoje.
Ah, Jorge Cajuru.
Jorge Cajuru em... Era difusora, ainda não estava na rádio que ele comprou, não. Era a rádio difusora também. Uma rede enorme, mais de 100 emissoras. E eu sempre encaixava o nome da emissora aqui de Lagoa Vermelha.
É? Sempre lá.
Eu botava, onde vai de lambuja.
Exatamente.
Agora, a grande sacada de Barcelona não foi a organização, do Jorge foi maravilhosa. Foi eles terem aproveitado, um dos poucos países que aproveitou a Olimpíada para fazer uma reforma urbana. Barcelona mudou da água para o vinho. Eu conheci Barcelona antes e depois. Depois eu voltei lá, ainda fiz o jogo Brasil e Barcelona, centenário do Barcelona. Mas mudou, foi um espetáculo a cidade. Foi grande. Eu também fui de uma organização de dar nojo, como diz um amigo meu. O pessoal regando a plantinha na esquina, é uma cultura completamente
diferente. Cultura completamente diferente.
Eles mexeram muito na cultura, na educação.
Isso rocando a lida no rádio?
Eu não encerrei ainda.
Ainda não, ainda brinca com o microfone.
Quando, eu fiz o seguinte, o que o pessoal faz hoje, eu já fazia lá atrás. Ou seja, o tal do off-tube inventado pelo Zé Carlos Araújo.
Ah.
Ele inventou esse ideologismo para isso. Eu já fazia por rádio.
Uhum.
Eu ouvia o rádio e repetia. Só que o que eu repetia não tinha nada a ver com o jogo. Eu não podia era perder o gol. O gol era fundamental. Aí eu gritava mais do que o narrador para saber quem fez o gol. Ele gritava gol, eu gritava gol, eu era maior do que o dele. E quando ele dizia quem fez, eu já podia dizer quem, né?
Uhum.
Depois eu passei a fazer. Bom, a televisão é mole de fazer. Hoje todo mundo faz.
É.
Né? O Galvão Bueno ficou anos sem o estádio. O Prado lá da Jovem Pan também não vai, estádio há muitos anos. E hoje eu tenho um telão de 100 polegadas, no meu home theater da casa, não é meio antipático, né, mas é o nome que eles dão. Né? Eu abaixo lá meu telão, mando o repórter para o campo, seja qualquer parte do mundo, e transmito da liga, é muito mais confortável. Eu não suporto mais estádio.
Ah,
é um
não.
Desconforto.
Não.
É insuportável.
Não.
Aliás, eu preciso contar uma historinha daqui. Do dia que inaugurou o Beira Rio, a iluminação, eu transmiti o jogo.
É.
E eu dei bom dia. Aí dei uma pausa para explicar por que eu estava dando bom dia. Porque foi a primeira grande iluminação que nós tivemos. Foi um espetáculo a iluminação do
Beira Rio.
Beira Rio. E eu fiquei muito amigo do presidente da época. Stechmann.
Stechmann,
né?
Isso.
É. Tem um livro autografado dele. Eu via muito, toda oportunidade que eu via. Um dia eu fui vir narrar no Nazenha, na Rua Nazenha. Grêmio e Inter. Era um Grenal.
Um Grenal.
O Grêmio ganhou esse jogo. 3-0. Jogava Ayrton.
Ayrton, pavilhão.
É um espetáculo.
Ayrton Ferreira da Silva.
E eu entrei no estádio de camisa azul, por acaso, não estava me ligando que uma era vermelha, outra era azul, e quem botava azul era gremista. Tomei tanta chupeta de laranja. E eu não entendia, digo, você não fez nada a ninguém. Estou tomando laranja na minha torcida do Inter, minha passando, que eu estava.
Ainda que era chupeta de laranja. Em outras essas situações, urina, etc.
Eu fiz um jogo por aqui, foi a seleção da Rússia. Com a seleção brasileira, foi 2-2. Se não me engano, foi um jogo que o Manga, goleiro, eu falo os nomes que estão 100 anos atrás.
Isso.
O Manga deu um tiro de meta na cabeça do Russo, a bola entrou. Eu nunca vi um negócio desse. O descuidado desse. Manga, 2-2
Manga que também marcou época aí no.
Jogou no EC,
no futebol brasileiro, jogou no Internacional já com 40 e poucos anos.
E foi, ele jogou melhor. Ele jogou muito bem no Botafogo, mas aqui.
Aqui ele foi melhor. Contra o Cruzeiro, na decisão do Brasileirão, primeiro título do Internacional, jogou com os dedos quebrados.
É. Aliás, o goleiro Castilho, que alguém já deve ter ouvido falar do Fluminense,
Castilho.
Ele era um goleiro espetacular. E ele, para continuar a carreira, ele tirou um dedo.
É.
O dedo dele não atrapalhava de jogar. Acho que foi esse dedo aqui. Ele jogava com 9.
Ah, você não sabia dessa particularidade. Cid, um determinado período também trabalhou no exterior?
Trabalhei.
Estados Unidos?
Eu trabalhei nos Estados Unidos e trabalhei mais na Suíça.
Mais na Suíça.
Eu fiquei um período lá. Fiz curso na França. Fiz estágio no Japão. Eu estudei muito, cara.
É. Sempre gostou de estudar, aquilo que disse.
Eu ganhei bem.
Já no início.
Eu ia ganhar mais, pô.
Mas está bem de vida, está bem de vida. Me diga uma coisa, aqui em termos de Lagoa Vermelha ainda, eu já estava esquecendo dessa parte que é muito importante. Algo que lhe marcou profundamente. O Café Guaidacá.
E
que você defende, você proclama, você apela para que se fizesse uma revitalização.
Sem dúvida, ali tem que ser um centro cultural.
É.
Eu tenho paixão para aquele
centro. Se confunde com a história de Lagoa Vermelha.
Lagoa Vermelha, aquele centro ali, é o coração.
Coração de Lagoa Vermelha.
Se você abrisse fosse um corpo, o coração estaria ali.
Exato.
Você tem a igreja, você tem uma série de comércios tradicionais que estão aqui. E Guaracá representou muito
vida
cultural do Guaracá, foi muito intensa. Principalmente pela existência do cinema.
Tinha o café, tinha o Cine Guairacá.
O café também foi uma época o nosso restaurante.
Isso.
O cardápio feito por mim.
É.
Pelos bancários. Eles criaram a República por inspiração minha.
Uhum.
Só que o livro deve contar a história do gambá. E eu resolvi não ir por precaução. Olfativa.
É.
Mas de qualquer maneira ajudei a organizar o cardápio. E na época tinha até mondego, que era o prato que todo mundo gostava. Eu nem conhecia, que era a dobradinha nossa, né? E era uma delícia, era muito bem feito. A gente comia, então, nosso jantar era ali, no Guaracá. E era onde todo mundo se conhecia. Muitos casamentos surgiram ali.
Exatamente.
Né? E eu prego exatamente isso. Quer dizer, eu não tenho esse direito. Porque eu não sou o dono, eu me sinto de Lagoa Vermelha, mas eu não sou nascido em Lagoa. Mas eu acho que ali podia ser revitalizado, criando um lugar onde se pudesse fazer exposição de quadros. Tem muita artista local, muita gente que pinta, que esculpe, aproveita.
Exatamente.
Divulga. Podia ser
porque é um dos pontos mais importantes
na
história de Lagoa Vermelha. Outra coisa que ele marcou bastante, marcou profundamente a sua passagem por Lagoa Vermelha, foi a neve de 1965. Inclusive, aqui na nossa emissora, temos um quadro enorme, assim.
Bem significativo do que aconteceu.
Exatamente, a maior neve da história.
Quando anunciaram que ia nevar, foi um alvoroço, uma festa. Todo mundo na rua esperando, e a neve veio. Veio com uma força extraordinária.
Caindo o telhado de casa, caindo casa.
Ela veio como forma de festa. E todo mundo na rua.
Mas depois virou pânico.
Fotografia. Tem fotografia aí de um grupo aí, aparece na neve. Ali tem até uma moça que me deu o braço aí. Tem várias fotografias comigo. Eu queria até saber quem é. Uhum. Eu nunca soube quem foi essa moça. Mas muito educada.
Exatamente.
Acho que ela queria namorar o prefeito e
olha aqui, avisando. Agora deu uma coincidência aqui. O Geraldo D'Agostini.
É. Você aí, né?
Jogou aqui.
Mas essa neve. Ela começou a cair com tamanha força que os telhados de Lagoa, como eu costumo dizer, já não eram mais naquele formato alemão, né? Aquele bico, elas passaram a ser telhados retos, modernos, muitos de zinco, muitos galpões, como esse tipo de posto de gasolina, começaram a desabar com peso. Aí virou um terror. As comunicações na época eram terríveis, não existia embratel.
A propósito, tocou num assunto. Eu já estou acelerando aqui, para a gente aproveitar ao máximo daquilo, porque tem muita, mas muita coisa para contar. Comunicação naquela época, meu Deus do céu.
Não existia,
né? Não existia. Era, mas que se comunicava com o Rio de Janeiro, com os familiares.
Pois é. Eu costumo brincar e imito até a moça. Eu pedia final de semana, normalmente final de semana, porque eu tinha mais tempo de esperar, eu pedi uma ligação para o Rio. E a ligação ia via Porto Alegre. Eu pensava, tinha que conseguir jogar para cá. E a moça ficava lá o sábado inteiro. Porto Alegre, cadê o Rio? Aqui é da Lagoa, cadê o Rio? E não conseguia. Às vezes ia conseguir na segunda. Às vezes lá ela jogava para o hotel, quando eu deixava lá. Dizia, ah, estou no hotel. E era curioso, porque era tão difícil olhar com o Rio, que virava uma coisa de chamar atenção. E aí ficava um monte de gente em volta querendo saber. Ah, está falando com o Rio. Realmente era difícil. Eu contei aquela história daquele menino, cujo apelido era Pierre, e ele na época era Pierre, chamado Rock, lá dos Pazetes. Não Rock Pazete, um menino chamado Rock. E às vezes me perguntava, vai trabalhar amanhã? Vou fazer amanhã? Eu digo, não, eu vou pro Rio. Aí ele falava baixinho assim pro outro, ele vai pro Rio Lajeadinho. Porque era complicado, porque você não tinha ligação direta pro Rio.
Não tinha.
Eu me lembro que eu tive que fazer uma viagem uma vez, foi até serviço pro Rio. Eu saí daqui, fui a Curitiba, em Curitiba foi a São Paulo, que o ônibus saía até lá, e de lá peguei um avião pro Rio. Uhum. Era difícil chegar no Rio de Janeiro, era complicado. E as estradas daqui para Porto Alegre,
imagina.
Demorou, rapaz. Pra... Ah, em 91, eu voltei via Porto Alegre, a outra foi para o fundo. Uma das que eu fiz. Acho que era José Ouro, dono do hotel, ele que me levou. Aí quando me levou, já deve estar pronta. 040, não era BR-40?
470.
470. Ainda não tinha asfalto. Só chegando já em Novo Hamburgo.
E hoje ainda o trajeto que vai de Barretos aqui, na BR-285 até Nova Prata, estrada de chão.
De chão, né? Pois é, ele botou lá a corrente e fomos até um determinado, acho que até perto de Novo Hamburgo, sem asfalto. Demorou muito.
Demorou muito. Uma família com a qual fez uma grande amizade.
Nossa, fiz com algumas. Vou destacar.
E da Pérez?
Vou destacar essa pedindo perdão às outras.
Sim.
Fiz com muitas, né? Mas eles foram muito especiais, né? Sempre deram muita atenção. E eu fiquei muito amigo de todos, basicamente do Araquém, cara.
O Araquém.
Era muito interessante, Araquém, muito engraçado. Araquém namorava uma moça carioca.
Uhum.
E eles brigavam com esse homem. Mas eu brigava e voltava na mesma hora. Aí ele vinha pra mim e disse, Cid Jorge, miau! Tava sofrendo, ele miau. Grande era quem. A Marluza era a nossa cantora.
A Marluza.
É, o Hernani, eu esqueci o sobrenome do Hernani. O Hernani tocava piano, ela cantava. Cantava divinamente bem.
Cantava
ela
bem.
No clube do Guri.
Ela não mora em Brasília,
mora em Porto Alegre.
Mora em Porto Alegre. Mas ela morava em Brasília.
Morou uma época em Brasília.
Agora está em Porto Alegre.
Em Porto Alegre. Ela ganhou da Elis Regina, do Clube do Guri.
É.
Aqui. Ela ganhava muito.
Da Elis Regina?
Elis Regina.
É.
Aí da Pérez, era Binaco, que era o nosso dentista.
Um grande homem, professor.
Professor.
Odontólogo. É. Homem de uma rara inteligência.
Tinha a família da Mara, tinha a família da Pedrotti.
Hoje tem o filho dele, o Arabizinho, chamamos de Arabizinho. Que atua em Passo Fundo, um dos médicos...
excelente médico.
É um dos melhores médicos que tem. É. Conceituadíssimo.
Que maravilha.
É o DNA da família.
É verdade. A Rubem morou em Brasília um tempo.
Já,
mas o mais novo. Estiveram todos lá. O Diabo chegou bem no finalzinho.
Sim.
Ainda ganhou um beijo na testa.
Opa! Poxa, Café Colorado era também um dos points de Lagoa Vermelha naquela época.
Era o que disputava com o Guaracá. Tinha um bar embaixo, cadeiras à moda praia.
Eu arriscaria a dizer, Cid, o Café Guaracá era mais, assim, elitizado.
É verdade.
Era mais a elite de Lagoa Vermelha.
É
e o Café Colorado já mais popular.
Você falou em Elite, eu lembrei.
Café Colorado aqui ao lado da Rádio Lagoa FM, hoje onde é o Banco Santander.
Aqui tinha uma boa frequência e muitos moradores, tinha muito colega do banco que morou aí. Aqui na Avenida, no Novo Hotel. E depois veio a República. A história da República é boa, vale a pena ler.
Durante todo o tempo em que morou em Lagoa Vermelha, morou sempre lá no Novo Hotel?
Não. Eu morei uma fase lá muito boa. E depois eu vim para o Guaracá. O melhor quarto da cidade era o meu.
Ah, depois
em
eu fui para o Guaracá.
Que tem a... Não deu logo no início, mostra. Me presta um instantinho, sem atrapalhar a entrevista.
Não. Depois eu vou devorar o livro. Conto,
a minha obsessão, eu não conseguia passar da Pai e Filho, esquina com Afonso Pena.
Com Afonso Pena.
E era um pesadelo. E eu queria resolver isso aí. Aí eu disse, senhora, vamos lá. De lá ninguém me segura, porque eu atravessa a rua, eu tô lá, né?
Exato.
Aqui, ó.
Isso.
O meu quarto era aqui, ó.
Ah, era tá esse, aqui temos uma foto, né? Temos uma foto aqui do Vai da Cá, né? Exatamente.
Essa é uma foto que eu tenho guardada comigo. E uma outra aqui.
Tem muitas fotos de Lagoa Vermelha?
Tenho.
É especialmente daquela época?
É, mais daquela época. Mas eu tenho.
Isso é uma relíquia.
Eu tenho da época que a gente esteve juntos lá na rádio.
Sim. Mandou pro Wilson ali, o Wilson me repassou.
Exatamente. Mas eu queria falar do. Eu esqueci, mas. Eu lembrei. Quando eu cheguei. A ABB, ela era uma afamada, não existia prédio ainda.
Ah, é? Não tinha sede ainda?
A casa que está aí, a sede é essa casa que está aí, a casa azulzinha. E espantei todo mundo, como é que eu consegui? Eu bati a foto tudo.
Por que era mal afamada?
Chamava de uma moça ter sido engravidada lá, que era uma absoluta mentira. Não existiu isso. E chamavam de cabaré dos bancários. Eu digo, mas é um absurdo, ninguém frequenta.
Cabaré dos bancários?
Cabaré dos bancários, tem cabimento.
Mas o que é isso?
Aí eu saí de casa em casa. Eu batia na porta, eu sou da BB, sou novo diretor, nós sábado que vem vamos ter uma noite dançante. Lá
é um ambiente de família?
É um ambiente de família, estava mal afamado, sem nenhuma explicação. Aí eu convidava, aí comecei a movimentar o clube. Eu até pega a vareta, aquele negócio que faz assim, daí eu comprei. Porque não tinha nada, né? Comprei dama, xadrez, pega a vareta, vários jogos, bebida, discos. E era noite dançante com vitrola. Naquela eu chamava vitrola, né? Era som só.
Hoje tem uma bela de uma sede.
E essa sede eu ajudei na campanha, porque todos os ABBs recebiam uma subvenção do banco. E nós não. Eu cheguei lá, abusadamente. Fui lá porque era o diretor do banco, por sorte, eu e outros colegas, Hélio Osório, o nono, que era o eterno presidente. Aí conseguimos a verba, foi uma festa.
Isso.
Eu quando saí daqui já tinha verba. Estava começando e o nono começou a cuidar já naquele tempo. Hoje é uma sede maravilhosa.
Isso.
E faz muitos eventos aqui.
Verdade.
Eu tenho muito orgulho da BB.
É um dos lugares mais requisitados, mais frequentados de Lagoa Vermelha. Aliás, um dos locais em que se come o melhor churrasco. Ali sim é churrasco. Hoje, de fundamento.
Hoje o nome me disse isso, olha, churrasco mesmo é lá na ABB.
É na ABB. Não comeu nenhum churrasco na ABB?
Eu vou embora sem comer churrasco.
Mas não é possível.
Hoje à noite eu fui convidado para uma casa onde tem bife de tiras e etc. Pode dizer o nome?
Pode.
Casa Romã.
Sim. É nosso parceiro aí. Nosso cliente.
Fica muito bom, mas é um tipo de carne diferente. Não é,
é cantina.
Cantina
Roma.
Isso.
Exatamente.
Bom, outra vez eu não vou demorar ainda, eu recebi um convite do prefeito para participar da Feira do Livro.
Ah, sim.
Vai ter muito prazer.
Tem essa possibilidade de vir para a Feira do Livro? Teremos esse ano.
Tem. Ele convidou para esse ano.
Esse ano teremos a Feira do Livro.
Confirmação. Porque eu tenho que ter história.
E daí vai comer o churrasco de Lagoa Vermelha.
Não tem a dúvida.
Mas tem que ser na ABB.
O nome se vai fazer.
Tem que ser na ABB.
Da outra vez, há muito tempo.
Churrasco
anos,
dessa idade.
Aquela 90, não lembro mais, porque acho que foi a última viagem antes dessa que eu fiz. Porque eu vim muito ao Rio Grande do Sul, Mas eu vim muito aqui nessa região de Canela. Eu tinha turismo, eu tinha uma agência de turismo, e eu vinha muito aqui, Canela, Gramado, toda hora.
Sim.
E eu ficava desesperado para vir aqui, mas não podia largar o grupo.
Ah.
Então, imagina a pressão. Eu conto uma história que eu narrei um jogo no campo do Inter no domingo. Eu fui a Canoas, encontrei um amigo da Caixa. Eu perguntei, como é que eu faço? Eu tenho um dia para ir à Lagoa Vermelha, que amanhã eu viajo para narrar um jogo lá do Atlético Mineiro, no Mineirão. Falei, ah, vou dar um jeito você, vou te arranjar a condução. Mentiroso. Ele fechou a caixa, pegou o carro dele e foi andando. E nada de chegar ao tal lugar para pegar a condução. Ele me trouxe até aqui. Uhum. Já estava, como demorou muito, todo mundo cansado, eu e ele cansados. Aí fomos parar na chácara do Arabi.
Ah.
Aí a Ida nos recebeu com bolinho de chuva.
Coisa maravilhosa.
Acabamos de tomar aquele café delicioso, conversar um pouco com o bolinho de chuva, tive que pegar o carro e voltar, porque ele tinha que abrir a caixa no dia seguinte.
Uhum.
Foi uma das loucuras que eu fiz para vir aqui.
Isso mesmo. Cid, muita coisa nós poderíamos conversar, abordar. Tá. Em outra oportunidade, a gente volta para ter um papo, aí tem muita coisa
para comentar.
Isso. Quero falar. Vai voltar agora, vai vir na feira do livro, que bom, sim, deu uma boa notícia.
Eu preciso que o prefeito confirme o convite.
Ah, sim, vai aí, confirmar, sim.
Aí faz o estoque do
livro. Exatamente.
Eu posso dizer onde é que tem o livro agora?
Mas claro, perguntar. Claro.
Hoje
claro.
Eu entrei na livraria, é contemporânea, né?
Contemporânea.
Eu entrei
aqui
na
praticamente... De frente à rádio, aqui na esquina.
É, eu fui na Contemporânea com o Stedler, né? Ele foi conversar. E aí duas meninas que eu nunca vi nelas me viram, falaram, ah, o seu livro está sendo procurado aqui. E não tinha para vender
bah.
O livro lá. Aí o Stedler arranjou lá uma cota que ele tinha, entregou. E essa senhora que veio agora aqui,
Rosilene Moraes.
Rosilene acabou de comprar lá o livro.
Acabou de comprar o livro.
Não sei se foi a primeira, a segunda, mas uma das primeiras foi. Então, se alguém procurar e quiser, eu aconselho. Eu não posso aconselhar, não. Não vou aconselhar, não.
Qual é a tiragem?
Esse livro aí, 900. Não, ele vai chegar a 900. Ele está perto de 800.
Uhum.
Mas ele vai a 950.
Não vai a 950.
É muito livro.
Opa!
No Brasil, vender 1000 livros não é para qualquer um, nem joga mais.
Verdade, verdade.
É que ele vendeu bem, vendeu tudo.
Não, o Wilson é extraordinário. Ele fez um trabalho de base aqui, fantástico. Os
livros foram todos.
É, fantástico. Wilson é fantástico. É
incrível. Aliás, é um agradecimento que eu tenho que fazer eterno.
É.
A você, a ele, ao nono, gente que, poxa, de um coração de Lagoa Vermelha.
Cid, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, nos contando um pouco da sua vida, né, da sua trajetória, da sua passagem por Lagoa Vermelha, que marcou muito, né?
Sem dúvida.
Sentimos um orgulho muito grande em ter convivido com você aqui em Lagoa Vermelha. Em ter tido a honra, a felicidade de ter um profissional desse naipe atuando aqui em Lagoa Vermelha e que fez sucesso em todo o Brasil.
É o que eu disse no início, eu não sei o que vem depois de obrigado, porque meu obrigado já está desgastado demais. Mas para mim, poxa, você não sabe o tamanho, rapaz, da minha alegria, do prazer, chegar, sentir o cheiro da cidade, ser abraçado por tanta gente, rapaz, ser reconhecido na rua.
Que bom.
Puxa vida, rapaz, que coisa boa. É por isso que o meu livro se chama Você é o Famoso Quem? A maioria da gente não lembra que eu existi, muitos anos depois, né?
Isso.
Na época a gente tinha um pouquinho de fama, era normal. Hoje em dia, a gente quer um pouquinho, não tem. Não aparece muito, não. E aqui eu recebi tudo isso.
É verdade.
Foi muito gratificante.
Muito bem.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado. Vai voltar aí para a Feira do Livro. Volte sempre à Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, ele ama, ele admira. Lagoa Vermelha, ele acolheu.
Ela contribui tudo que eu sinto, graças
que
a Deus. Ah, muito obrigado.
Sucesso.
Obrigado, querido.
Ah.
Obrigado.
Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate, hoje com a participação de Cid Jorge Aoi, esse que é um fenômeno da comunicação do Brasil, figura extraordinária, ser humano magnífico, por isso que tem o carinho e admiração do povo de Lagoa Vermelha. Aqui ele residiu durante 4 anos, funcionário do Banco do Brasil, atuou nos meios de comunicação e que nunca perdeu o vínculo com o Lagoa Vermelha. Ele que é natural do Rio de Janeiro, é carioca. mas que sempre nutriu um carinho extraordinário por Lagoa Vermelha. O programa Lagoa Debate conta com o apoio do Grupo Dilians e Odonto Excellence. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.